Às segundas-feiras, o Tiago Pereira traz-nos novidades musicais, o que é que saiu nos últimos dias e que vamos ter o prazer de ouvir aqui selecionado pelo editor de cultura do Observador. Olá, Tiago, bem-vindo.
Olá, Nelson. Olá, Bruno.
Olá, olá.
Queria começar esta segunda-feira por saudar o Bruno, que inteligentemente safou aqui uma rubrica dedicada à poesia e falando muito pouco, e é preciso muita arte para isto.
Passando música, meu amigo.
Foi um DJ, poeta.
Gostei muito.
Porém, falhaste miseravelmente ao não recordares a Balada da Neve pelo... eu agora não me lembro do nome.
Então se calhar
não,
falhaste tudo.
Não, já me lembrei. Qual é? Carlos Carrapiço. Lembras-te?
O Hermano José.
Hermano José.
Fui ver, era o meu primo, era o Ovário.
Era o Ovário só.
Era o meu primo. Não, ele depois explica que era o primo.
Não, depois conta a história.
Mas depois alguém, em vez de escrever Otávio, escreveu isto, Ovário.
Hermanias, foi... acho eu. Epá, acho que foi 1980
um do...
e não sei.
Não, acho que foi um do.
Ou foi um especial de fim de ano.
Sim, acho que sim.
Enfim.
Bem, vamos avançar para a música e deixamos a nostalgia para o outro dia da semana do lado bom da vida. Mas para já, falamos de Rosalía.
Toca lá o play.
Que tem um disco novo. Estão preparados? Aí vai.
Toca lá. Isto. Isto demora um pouco a arrancar.
Ah, mas quando arranca.
Não, quando arranca é fantástico. E a Rosalía faz aqui uma coisa. Esta canção chama-se Saoko. É a primeira canção do novo álbum da Rosalía, que se chama Motomami. E que saiu. Foi editado na sexta-feira. E esta canção. É isso.
Estamos a dançar aqui.
Pois é, Bruno Vieira Amaral, o mestre da literatura, dê-lhe um pouco de reggaeton e vão ver onde é que ele vai parar.
Ora bem. É o regresso também a este imaginário das motas, porque o primeiro grande sucesso da Rosalía é com um videoclipe em que ela é de facto uma motoqueira, não é?
Sim.
E quer o título deste novo trabalho, quer o videoclipe desta Saoko, está cheia de motares.
Sim. Esta canção eu acho que ilustra um bocadinho aquilo que acontece no álbum, que. Eu já não me lembro bem do ano, já estou um bocadinho perdido. 2018, talvez o Mal Querer.
Malamente.
Essa era a canção. Em que Rosalía aparece como uma espécie de visionária de um flamenco assim meio.
Um flamenco progressivo.
Futurista, não é?
Inventa os teus rótulos
não,
agora.
Não, eu não estou a inventar nada.
Não, pai, não... Mas inventa.
Ele gosta que eu invente, não é?
Flamenco.
Tu nunca ouviste. Não, porque ela...
Progressivo.
Isso por acaso até foi o Nelson e fica-lhe bem. Porque o que ela faz é, nesse disco que ela fazia muito, era cruzar a tradição do flamenco com outra, uma linguagem pop mais atual e menos dada à tradição.
Sim,
como já aconteceu, por exemplo, cá com coisas como o fado. Já aconteceu. Bandas e artistas cruzarem.
Eu claramente roubei este do progressivo aos buracos são sistema, que quando aparecem é como Kuduro progressivo.
Lá está,
é.
outra banda que junta um outro tipo de tradição, uma coisa mais contemporânea ou até futurista, não é? Que não está muito. Que não é muito mainstream e conseguem criar ali uma linguagem que encontra um espaço próprio. O que é que aconteceu, entretanto? É que a Rosalía transformou-se numa estrela. Pop global.
Como sempre, o mainstream absorve.
Ora bem, mas é assim que as coisas funcionam.
É, sim,
é a lei da selva. Isto é a lei da selva.
Isto
é a lei da selva. E ela começou a fazer colaborações com muita gente e de diversos quadrantes. Uma das mais conhecidas foi a colaboração que ela fez com o J Balvin, quando lançaram o Com Altura. Depois passou para o hip-hop, através das várias linguagens, para The Weeknd, etc. E este disco reflete muito mais isso. Há canções para vários gostos. Há estas coisas mais suadas, como o Bruno Vieira Amaral bem pôde comprovar aqui com o seu próprio, ginga, e vocês não ouviram. Mas também há, eu acho que podemos chamar uma coisa mais baladeira. Há outras que ainda têm esse lado um bocado do flamenco, portanto... Eu aconselho a espreitarem. Espreitem a Rosalía.
Okay. Vale sempre a pena. Eu agora estava aqui a pensar nos rótulos.
Não faço isso.
Força.
Não
faço isso. E de Rosalía, vamos para uma coisa completamente diferente.
Completamente diferente. Vamos para o regresso da Amélia Muge, que lançou um novo álbum, chama-se Amélias.
Isto é tudo à capela, não é?
Sim, é sobretudo canta a capela. Ela grava, ela canta quase tudo. Aliás, as vozes são todas dela. Ela grava muitas percussões, ela assina muitas das letras, muitas das composições e das músicas, faz os desenhos das capas do disco, não é? Trabalha os vídeos. Portanto, ela, a Amélia Muge, que tem uma longa tradição de música, mas também de dramaturgia e de trabalhar expressões artísticas em diferentes, acho que podemos dizer, plataformas, em diferentes estados. E aqui regressa ao canto e mais uma vez juntar um pouco a tradição africana. Ela nasceu em África, mas também a tradição portuguesa, algum folclore, e depois fazendo estas experiências em disco. Não estou à espera que vão eventualmente ouvir a Amélia Muge como quem ouve Rosalía, nem se calhar às mesmas horas.
Mas sabes o que é triste nisto tudo? É que eu lembro perfeitamente da estreia da Amélia Muge.
Pô, mas isso é triste para ti,
isso. Já foi há 30 anos.
Sim.
O primeiro álbum,
sim,
só vai confirmar que era o Mújica, tinha essa particularidade.
Exatamente,
de ser um
trocadilho.
E eu lembro-me.
E tu estavas cá para ver.
E eu já estava e já acompanhava estas coisas. E agora não quero estar a mentir, mas lembro-me de ver a Amélia Muge num programa de televisão e quase tenho a certeza que foi num programa do Júlio Isidro.
Bom, mas isso.
É muito provável, mas também vai em 92. O Júlio Isidro esteve ali antes disso.
Sim.
Lançou mais que cantores e bandas.
Sim, sim, sim.
Nessa altura já não era tanto assim. Mas eu.
Já não tinha o monopólio, não é?
Pelo menos. E naquela altura lembro-me que.
Mas é bem provável.
Se não foi num programa dele, foi numa coisa parecida.
É bem provável.
Há 30 anos.
Olha, os Underground Sound of Lisbon do DJ Vibe fizeram uma mistura de uma música da Amélia Muge há uns anos atrás.
Estás a ver?
É verdade.
Isso é quase a Amélia Muge progressiva.
Exato. Era a taco a taco, acho eu. Bem, deixamos a Amélia Muge, temos de avançar porque há música nova também de Arcade Fire. De resto, foi há dias apresentada num concerto solidário pela Ucrânia.
Uhum.
E The Lightning, 1 and 2, deve ser assim.
Na verdade, são duas canções.
Mas surgem juntas em muitos sítios, se bem que nos serviços de streaming estão separadas.
Elas estão separadas, mas se ouvires, é que juntas fazem. Eu acho que menos de 6 minutos.
Ah, fazem 4 minutos e tal no Radio Edit.
Pronto,
um
okay.
Edit,
então ficamos à volta de 5 minutos. Pronto. São duas canções que não têm pausa. Portanto, tem muito a ver, por exemplo, com o rock progressivo, com essa escola.
Se calhar.
Portanto, a passagem de uma canção para a outra não tem pausa. Se ouvires aquilo tudo, as duas canções seguidas, é como se fosse só uma faixa.
Uhum.
Por isso é que. E depois, liricamente, é mais ou menos a continuação uma da outra.
Uma música que surge numa altura em que os Arcade Fire perderam um dos seus elementos, não é?
Sim, o Will Butler saiu, não é? O irmão do vocalista.
Ah, perderam.
Não, perderam, ele decidiu. Não, não, ele decidiu ir à vida dele.
Pronto.
Tem outras coisas para fazer na vida.
E foi um anúncio feito por ele, não pelos Arcade
Fire.
Sim,
sim, e tem canções para. Tem música para fazer para teatro, tem a sua carreira a solo, ele já editou discos em nome próprio, portanto, ele acho que está orientado. Também há especulação porque o Will Butler não aparece no vídeo desta canção, tal como não aparece Richard Reed Perry, que é mais conhecido como o Ruivo dos Arcade Fire.
Uhum.
E de óculos.
Estavam chateados? Já?
Não faço ideia. Mas pronto, há alguma especulação a dizer que eventualmente isso agora também vai dizer que vai sair dos Arcade Fire. Enfim, vale o que vale. Não é muito importante agora aqui.
O que é importante é que é anúncio para disco esta canção, não é?
Sim, Lightning 1 and 2, que é um bocadinho. Digo eu como o Bruno gosta de rótulos, eu tenho para mim que isto é mais. É assim, é Springsteen, mas em melancólico ou depressivo. É sempre o que me faz lembrar os Arcade Fire. Mas posso estar enganado.
É muito provável que esteja.
Exato. É a primeira amostra para o álbum que se chama We, que é editado dia 6 de maio. E é produzido por um amigo de longa data do Bruno Vera Amaral, que é o Nigel Godrich.
Oh!
Além do Win Butler e da Regine Chassin, não é?
Que tem que ver com qualquer coisa que vem agora aí a seguir, não é?
Que vem aí a seguir. E o disco vai estar dividido em duas partes. A primeira chama-se I, a segunda chama-se We. São 7 canções, 3 de um lado, 4 do outro, e vamos ver o que é que vai acontecer com o novo álbum do Arcade Fire, 6 de maio.
Muito bem, avançamos para The Smile, o projeto que junta Thom Yorke e Johnny Greenwood, ou não? É, não é?
Thom Yorke, dois. Johnny Greenwood e
mais um gajo,
Nigel Godrich, que é o eterno produtor dos Radiohead, não é? E que apareceu como o anjo da guarda quando eles fizeram o OK Computer, e depois a vida mudou, pelo menos a vida do Bruno. E este
e
é o...
de muitos comuns.
E a minha também, eu também
outros,
sou.
E,
não, eu
e
também
outros
sou.
Não, não são muito comuns. Eu. Toda a gente.
Esta canção tem um título, faltam-lhe letras, eu não sei como é que se diz. Skirting on the Surface. Não sei bem, ainda estou um bocado perdido. Tem aqui alguma. Faltam-lhe sílabas, mas deve ser mesmo assim, porque isto é arte.
É arte, claro.
Ora, o que é que ouvimos aqui? Ouvimos outra vez. Para uns, vamos ouvir Tom York outra vez, como se fosse uma baleia jovem, que é o que muita gente ouve quando ouve Tom York. Para outros, é o regresso de Tom York às canções depressivas, que para muita boa gente é das melhores coisas que há no mundo.
Sabes que as canções depressivas animam-nos, sabias disso?
Claro.
Há estudos sobre isso.
Mas eu acho que a desgraça e a tragédia é o que melhor acontece à música.
Está estudado, parece que é uma brincadeira, não é? Mas é verdade, está estudado que a música melancólica anima as pessoas.
Porque não, é porque nós encontramos de repente que há gente pior que nós. E isso dá-nos alguma esperança.
Por comparação funciona, não é?
Não, mas é pior, mas alguém.
Relativizar.
Que, sim, alguém que está pior, mas consegue compor aquela canção, coisa que nós não conseguimos.
Isso é tramado.
Isto já saiu? Disco ou...
Não, ainda estamos no terceiro single.
Exato, três ou quatro singles.
Não, eu, se não estou em erro, de álbum não há grandes notícias. Há notícias de um concerto no Coliseu dos Recreios em Lisboa, dia 8 de julho. Os bilhetes, aliás, já foram colocados à venda no início de fevereiro. Digo eu que não fui espreitar, mas se bem que se não estão escutados,
é uma vergonha.
Vou ficar muito
Portugal.
Surpreendido.
Exato.
Vou ficar muito surpreendido. E é isso, meus amigos. É o regresso possível aos Radiohead sem ser Radiohead.
Muito bem, e vamos fechar o lado bom da vida hoje com as portuguesas Manas Falcão, não é?
Sim.
Catarina e
Margarida Falcão.
Margarida Falcão são as Golden Slammer, têm um belíssimo disco. Eu gosto muito das canções das Golden Slammer, mas elas há dias, e acho que foi por causa do Dia Internacional da Mulher também, um bocadinho acoplado à data.
Sim.
Saiu Woman.
Woman, que se não me engano é o segundo single do novo álbum, que vai sair no dia 25.
É o terceiro, assim.
É o terceiro já, peço desculpa.
Até porque as outras duas estão na playlist da Rádio Observador.
E ainda bem que estás aqui para nos retificar. As Golden Slammer só têm um álbum, saiu em 2016, estamos em 2022.
Mas elas têm outros projetos.
Claro,
não é?
Claro. A Catarina Falcão, por exemplo, tem tido muito que fazer enquanto mandem, não é? Por exemplo. E não só.
E a outra mana é Varwell e também tem.
Exatamente. Isto é gente que trabalha imenso. Mas pronto, Woman, mais uma pista para o novo álbum. Parecem. Não sei.
Elas gosto... cantam muito bem. Em uníssimo.
Harmonia,
fica muito,
não é?
Ficam muito bem. Ficam muito bem.
Gosto.
Há um lado ali folk meio americana que me conquista sempre nas Golden Slammers. Que já tocaram aqui, de resto, no nosso estúdio.
E tocaram muito bem. E vamos deixar tocar, Nelson, não tenho mais nada a dizer. Dia 25.
Tiago Pereira com o Lado Bom da Vida, e amanhã falamos de um outro assunto qualquer com ele. É esta hora.
É isso mesmo.
Adeus.
Adeus.